Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sétima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 17 de abril de 2017. Ouviremos neste momento uma mensagem bíblica evangélico João do 19 ao 21. Acompanhemos de pé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 11 do 2017. Coloco a ata número 11 em discussão. Não havendo colocações sobre a ata número 11, coloco a ata número 11 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 11 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Boa noite. A 89/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 89 de 2017.
Agudo, 17 de abril de 2017, ao senhor vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, nesta. Senhor presidente, encaminhamos para protocolo a presente correspondência, na qual transcrevemos, na íntegra, parte de notícia publicada em 11 de abril passado, no portal do Ministério Público do Rio Grande do Sul e divulgada também em jornais de circulação regional com referência à Operação Cobertura do Ministério Público de apuração de fraude em concurso público realizado em Agudo. A transcrição abaixo é da parte da notícia onde consta o município de Agudo. Eis a matéria. Operação Cobertura. Denunciados 49 implicados em fraudes de concursos em Agudo, Formigueiro e Nova Palma. A Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre ofereceu nesta terça-feira, 11, três denúncias ao Judiciário das comarcas de São Cepé, Faxinal do Soturno e Agudo, relativas às investigações da Operação Cobertura, que apura fraudes em concursos públicos de diversos municípios gaúchos. Nestes casos, as denúncias referem-se a crimes cometidos na elaboração e execução de concursos nas cidades de Agudo, Formigueiro e Nova Palma. No total, foram denunciados 49 pessoas. Duas aparecem nas três denúncias e um terceiro está envolvido em duas das investigações. As denúncias são assinadas pelo promotor de justiça, Mauro Rockenbach. Agudo. Entre janeiro e maio de 2011, os denunciados Maicon Cristiano de Melo, Ernesto Atgue, filho, Aires Bertolo, Aliceu Odair Klein, Lisiane Almeida Vaide, Sandro Muniz Rocha, Josemar Machado Vargas, José Luiz Rocha da Silva, Saul Lopes dos Santos, Fábio Jader Heidemann, Vanderlei Lari Ferreira, Telmo Bastos Rossi Júnior, Ivan Telmo Bratz, Cristiane Marquesan, Jéssica Cerezer Arendt, Christian César Niculão e Thomas Lima uniram-se em associação criminosa para aprovar amigos e companheiros políticos do então prefeito, o também denunciado Ari Alves da Anunciação, e do, à época, secretário municipal Aliceu Odair Klein. Os envolvidos ajustaram a dispensa da licitação referente ao edital número 03/2011 para contratação de empresa para realização de concurso público. A empresa IDRH, Instituto de Desenvolvimento em Recursos Humanos, de Maicon Cristiano de Melo, foi contratada pelo município para realização do certame. Ele era o responsável pela troca de cartões de respostas entregues pelos candidatos e o preenchimento de outros novos, para que as pessoas indicadas pela administração fossem aprovadas no concurso. Ernesto Adgui Filho ofertou valores ajustados com outras empresas para despistar o direcionamento da dispensa de licitação para a IDRH. Atki, como responsável pela empresa Leitura Ótica, dava o suporte técnico à empreitada criminosa, manipulando documentos. Aires Bertolo, responsável pelo Instituto de Pesquisa de Mercado, Opinião Pública e Concursos Públicos, Incapel, ofertava valores ajustados entre as empresas. Os candidatos denunciados agiram ativamente para o ilícito porque, após as trocas dos cartões de resposta, assinaram o documento já fraudado. Quem coletou as assinaturas foi o próprio prefeito Ari Alves Anunciação. Os denunciados Maicon Cristiano de Melo, Ernesto Atki Filho e Aires Bertolo praticaram condutas semelhantes nos municípios de Restinga Seca, Nova Artes, Vale Verde, São Jorge, Jacuizinho, Itapuca, Glorinha e Bento Gonçalves. A denunciada Jéssica Cerezer Arendt agiu de forma semelhante no concurso público edital número 01/2011 do município de Nova Palma. O promotor de justiça solicitou, como medida cautelar, diversa da prisão, a suspensão do exercício de função pública dos que ainda permanecem no quadro de funcionários municipais, que são Aliceu Odair Klein, Lisiane Almeida Vaide, Sandro Muniz Rocha, Josemar Machado Vargas e José Luiz Rocha da Silva, Saul Lopes dos Santos, Fábio Jader Heidemann, Vanderlei Lari Ferreira, Telmo Bastos Rossi Júnior, Ivan Telmo Bratz, Cristiane Marquesan e Jéssica Cerezer Arendt. Sem juízo de valores, uma vez que o procedimento é investigatório e ainda não conclusivo, este vereador entende, no entanto, ser relevante que os arquivos da Câmara Municipal registrem esse episódio constrangedor para agudo. Sem mais, atenciosamente, Gelson Neuschwander, vereador.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. A mesa pede a leitura da correspondência 87 de 2017 e 85 de 2017.
Porto Alegre, 5 de abril de 2017. Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, no próximo dia 25 de abril, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, CRCRS, autarquia federal, subordinada ao Conselho Federal de Contabilidade e integrante do sistema CFC/CRCS, completará 70 anos de fundação. Para marcar a data, diversas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, dentre elas, as homenagens que serão prestadas à entidade na Assembleia Legislativa do Estado, mediante grande expediente e na Câmara Municipal de Porto Alegre. O CRCRS tem como finalidades precípuas fiscalizar o exercício da profissão contábil, efetuar o registro dos profissionais da contabilidade e das organizações contábeis e desenvolver o programa de educação continuada, constituído de cursos, seminários e outras ações similares aos profissionais e estudantes do segmento contábil no Estado. Diante disto, dirijo-nos à Vossa Senhoria, por intermédio de nosso delegado regional, para que esta data igualmente tenha seu registro nessa cidade. Nossa entidade, por sua natureza, tem, nestes 70 anos de existência, se aproximado cada vez mais das entidades e da população gaúcha, tendo em vista nosso objetivo de proteção da sociedade contra a ação do leigo, bem como daquele profissional que se afasta do regramento técnico e ético que requer o exercício da profissão contábil, bem como no andamento dos projetos de voluntariado da classe contábil, em especial o que trata da destinação do imposto de renda para entidades do terceiro setor, que realizam um trabalho memorável em nossas comunidades. Entendemos que o registro desta ata, tão singular para os profissionais da classe contábil gaúcha, em solenidade nesta Câmara de Vereadores, é de fundamental importância e sela uma relação de mútuo respeito e consideração. Na expectativa de contarmos com a sua participação neste momento singular para a classe contábil gaúcha, firmamo-nos atenciosamente, contador Antônio Palácios, presidente. Associação da Juventude Rural Agudo, Rio Grande do Sul. Agudo, 10 de março de 2017. Prezado presidente, vimos por meio deste convidar Vossa Senhoria e, em seu nome, os demais vereadores para prestigiar a 24ª Olimpíada Municipal da Ajura, a realizar-se dias 22 e 23 de abril de 2017, na localidade de Linha Nova, na sede do Grupo de Jovens Rurais Marechal Deodoro. A abertura será dia 22, às 12 horas. Após, será servido o almoço. As modalidades esportivas se estenderão até o domingo à tarde. Respeitosamente, Magna Varrols, presidente da Ajura.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não tendo mais leitura e correspondência recebida, passamos neste momento à apresentação das proposições. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Requerimento número 6/2017. A mesa diretora que este subscreve, amparada no que dispõe o artigo 176, inciso 2º, décimo do Regimento Interno, requer destinação de parte da sessão plenária ordinária do dia 24 de abril próximo para homenagear os 70 anos de fundação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Agudo, 17 de abril de 2017, vereador Itamar Puntel, presidente, vereador Alexandre Noy, vice-presidente, vereador Rui Milbert, secretário.
Antes da continuação da sessão, quero cumprimentar em especial aos ex-vereadores e ex-presidentes dessa casa, Gerson Alberstadt e Kleber Kass. Cumprimento também as todas as demais pessoas que vieram após o início da sessão, os presidentes de entidades que se fazem presente na sessão de hoje. Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E, neste momento, eu passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos funcionários dessa casa e quem nos acompanha na galeria, hoje em número expressivo. Foi abordado por moradores da cidade que solicitaram a limpeza das ruas. Com a inundação que ocorreu em fevereiro, ficou depositado muita terra no calçamento. Solicita ao setor competente a averiguação dos locais e a limpeza das ruas. Outro fato que também me preocupa é a necessidade de alguns agudenses deslocarem para Faxinal para receberem atendimento. Ocorreu novamente durante a semana, foi abordado por duas famílias. Precisa ser revista essa questão pela Secretaria da Saúde. Lembro também que acontece amanhã, dia 18 e 19, a Feira do Livro. O local é na Comunidade Católica, com abertura às 8 horas e 30 minutos. Patrono Rodrigo Munari, homenageados Heron Rodrigues e Beto Giordani, nossos conhecidos, né? Um momento ímpar para ampliar nossos horizontes na leitura, no conhecimento e na cultura. Seria esta a participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, o presidente Tamar, o secretário Alexandre e os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que se encontra hoje, que nos dão o prazer da visita aqui à Casa do Povo, aos ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas que nos acompanham via internet, os meios de comunicação, rádios, jornais, especialmente os ex-candidatos que estão aqui do último pleito, né, que, da nossa coligação, nosso ex-vereador Gerson, ex-presidente dessa casa, o ex-vereador também, o Kleber Cássio, e a comunidade num todo. Eu fico muito feliz e espero que essa presença maciça nessa noite se repita por outras sessões, Entendo de que algo de diferente deve estar acontecendo na cidade, porque toda vez que a comunidade vem até essa casa, alguma coisa de diferente tem acontecido. E por isso, eu entendo de que no decorrer da nossa sessão, talvez dê para perceber. E também pela leitura de um assunto protocolado pelo colega vereador Gelson, já se deu para se ter uma ideia. E espero que essa cobrança que a comunidade esteja fazendo lá fora, isso possa refletir para nós, vereadores, que isso possa trazer uma responsabilidade ainda maior. E eu muito me preocupo e, antes da minha vinda até esta casa, eu mesmo me perguntava de que posição deveríamos tomar para certas atitudes que acontecem em nosso município. E eu sempre me coloquei muito transparente e muito imparcial e pretendo tomar as minhas posições sempre nessa linha. Não sou vereador nem de situação nem de oposição, vou sempre estar do lado do povo e da comunidade, para aquilo que eu entender, junto com a comunidade, que eu entendo que é por minha convicção de que deva acontecer. E esse espaço no qual eu estou ocupando é o espaço do Pequeno Expediente, onde nós trouxemos aquelas pequenas reivindicações que o nosso contribuinte, que a nossa comunidade traz para nós, vereadores. É um trabalho que poderia ser muitas vezes, inclusive, poupado. A própria comunidade poderia ir diretamente às secretarias, mas muitas vezes se apega ao vereador, pois o vereador é o homem de confiança do contribuinte da população de Agudo, né, o vereador. E cada um tem uma representatividade. E eu me sinto ainda mais responsabilizado pela grande votação que eu tenho. E hoje, colegas vereadores, eu digo de que eu teria muitas demandas para trazer aqui, para serem encaminhadas para a secretaria competente. Mas eu, primeiramente, e sempre cito um colega vereador, que é o vereador Itamar, inclusive já fui questionado lá fora de que eu estaria promovendo o colega vereador Lauri, mas eu vejo de que o vereador Lauri, ele serve de elo de ligação, principalmente na Secretaria de Obras, pois ele, além de vereador, ele é servidor, e ele poderá, sim, levar essas reivindicações já quentinhas para amanhã de manhã, lá na Secretaria de Obras, para que, imediatamente, dentro das possibilidades do nosso poder público, principalmente na Secretaria de Obras, que essa possa tomar atitudes. Atitudes essas, que conversando com o vereador Gelson, os demais e o Mauro, que deixa a desejar. Mas eu poderia chegar aqui e desfazer a atual administração. Até para, quem sabe, eu talvez me promover mais. Mas não é uma característica que, no momento, eu pretendo defender. Eu pretendo, sim, defender as demandas, demandas essas que são importantes, mas eu preciso reconhecer a dificuldade que o município tem hoje em atender todas as demandas. O que precisa, vereador Lauri e demais colegas vereadores e a comunidade, entender de que tudo aquilo que hoje é reivindicado pela comunidade não possa ser atendido em sua totalidade. Muitas vezes entendo de que falta dizer na secretaria um não, não deixar a pessoa enrolada. Pois nesse espaço eu não trago novas indicações. Peço sim, vereador Lauri, e também aos secretários que talvez porventura estejam nos ouvindo, nas secretarias da agricultura e outras secretarias, saúde, onde nós temos problemas graves, problemas sérios, onde a comunidade conclama muito mais investimentos, muito mais atenção. Então, eu diria de que peço encarecidamente que me atendam primeiramente aquelas demandas que eu já levei à secretaria. Secretaria essa que eu entendo, que eu sei que está lotada e que talvez dentro das suas limitações esteja fazendo o trabalho. Então, não só pedir, mas hoje também, vereador Lauri e os ouvintes, eu não adianta eu só criticar, eu também preciso reconhecer de que algo esteja sendo feito. A prova disso está aqui, o Everton Steine, que reside na estrada municipal Arthur Dikov, onde, na base de pressão, vereador Lauri, onde, inclusive, houve uma interrupção daquela estrada, no qual precisou de serviços públicos, pois havia sido interrompido lá aquele córrego, aquela sanga lá. Mas o serviço foi realizado. Não precisaria ser assim, né, Lauri? Mas, infelizmente, é. Então, aproveito esse gancho, não só de parabenizar pelo belo trabalho, no qual, minutos antes, o Everton me ligou. Eu queria que tu parabenizasse a prefeitura pelo trabalho. Estou aqui parabenizando. Mas, inclusive, estou aproveitando o gancho, né, Everton? Temos mais uma reivindicação lá bem próxima e que é de conhecimento da Secretaria de Obras, no qual é a troca de uma tubulação, no qual tem um córrego lá também, onde quando tem uma chuva meio forte, alaga as propriedades da redondeza. Então, seriam reivindicações que até o primeiro instante parecem pequenas, mas que são de grande importância para a nossa comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita, companheiros de partido, diretor da Escola 3 de Maio, Marçom Streck, colega também, funcionário da Corção, Valmor Frido, o ex-colega, vereador Gels, e o Kleber Cass. Quero dizer que hoje falei com o secretário de obras, o Foguinho, onde que fiz uns pedidos para eles de patrulhamento na região norte do nosso município, na região da Linha das Pedras, Linha Boêmia e Novo São Paulo. Dizer também que procurei o secretário da Agricultura, o Márcio, onde que, devido a muitos pedidos na patrulha agrícola de serviços de draga e retroescavadeira, onde que ele me colocou que a draga está aqui na Picada do Rio, que vai indo em direção da Nova Boêmia, até os agricultores que quiserem podem se inscrever, que vai estar nessa região ali. E a retroescavadeira estava aqui na Teutônia, está subindo, está após o Salão Krause ali, e após vai passar e descer na linha Teutônia Norte também. Os agricultores que quiserem se inscrever podem vir ali na secretaria se inscrever. E dizer também que fui até em Matéria hoje, onde que procurei os funcionários e conversei com a Cláudia Bernardini, onde que ela me colocou que estão com a ideia de fazer um curso de formação para novas lideranças no nosso interior, os grupos de jovens da ATRA, para presidentes, secretários e tesoureiros, onde que eu coloquei para ela que com certeza seria muito importante para surgir novas lideranças no nosso interior. Também convidar para a Feira da Agricultura Familiar, que vai ser no dia 2 e 3 de junho, no CTG, os nossos agricultores que querem se expor seus produtos lá, pode se inscrever junto à Emater. E dizer também que convidar os grupos de jovens e presidentes para a reunião amanhã à noite, às 18 horas, na sala de reuniões da Emater, onde que vai ser o sorteio dos jogos para as Olimpíadas da Jura, que vai ser no dia 22 e 23, na sede do Grupo de Jovens Marechal Deodoro, no próximo final de semana, o que é muito importante todos os grupos terem sua representação. E também agradecer ao governo municipal pelas melhorias na sede do Grupo de Jovens Marechal Deodoro e a diretoria que está se empenhando muito para ficar muito boa a sede lá. Por enquanto, seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Eu não usarei esse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento, senhor presidente, e os demais colegas vereadores,
a imprensa escrita e falada, todos que nós escutam também na internet, Rádio Aguda, Alternativa, e o pessoal que se encontra na galeria. Bom, eu vou fazer pedido que tem que ser, reforçar os pedidos de novo das pessoas, que reforço faz quase 14 dias que os pedidos estão ficando para trás e o pessoal tem que reforçar, então vamos reforçar. O Marci Kegler pediu ontem também, que eu estive lá no Senhor dos Próximos, me pediu novamente para fazer o patrulhamento lá nele, que não foi feito, e de começo ao fim da estrada, que está com dificuldade. E também tem um, como diz outro, só em cima da crítica não se trabalha, então vamos trabalhar também em cima do elogio. Saí daqui de Agudo também, fui numa festa até que a nossa companheira vereadora também, a Isabel, estava na associação, a Comunidade de Famílias Rurais Princesa Isabel, fui mostrar, a estrada está em boas condições também, tem que dizer que está, então tem o lado bom da coisa, mas sempre eu digo, deixa a desejar, então tem que correr atrás dos lugares, não deixar muito para trás, quando vem com o maquinário tem que ir fazendo, não deixar em partes, que depois demora muito tempo para fazer a volta, 14, 20 dias, e o pessoal reclame com razão, porque todos são contribuintes. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, a comunidade que está aqui nos assistindo hoje e a comunidade que está em casa, uma saudação especial a todos. Iniciou-se hoje a campanha de vacinação contra a gripe, onde todas as unidades de saúde estão disponibilizando a vacina. E para todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritários, podem chegar lá e se vacinar. O dia 13 de maio seria o dia D, que terá equipes vacinando pelo interior do município, como é feito todos os anos. O término dessa campanha de vacina será para o dia 26 de maio. Na semana passada foram patrulhadas as estradas da Picada do Rio e Nova Boêmia. Esta semana continua o patrulhamento em outras estradas e assim a Secretaria de Obras faz o seu trabalho em todas as localidades para que todos tenham estradas boas. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, a mesa diretora, os demais colegas, vereadores, os servidores da casa, as pessoas que estão na galeria, o ex-vereador Kleber Cássio, Gerson, os presidentes de clube, as pessoas no modo geral, nossa assistência social, as pessoas que estão nos seus lares acompanhando através da Rádio Agudo, também a Rádio FM, ou pelos meios de comunicação da internet, nossa saudação. Para nós, nessa noite, nós vereadores, é um motivo de satisfação saber que a comunidade vem a esta casa para acompanhar os trabalhos dos seus vereadores. Aquelas pessoas que receberam o apoio e são aqui os porta-voz desse povo, né, das comunidades, no modo geral. Estava observando os colegas comentários nas suas falas, nos seus questionamentos, e observei que, e olhei de uma maneira mais ampla, o nosso município, não agora, mas de vários tempos, ele tem alavancados, ele tem crescido, e junto com esse crescimento também cresce as demandas, né? As demandas de estrada, de calçamento, de entradas de casas, enfim, na saúde, né? A população cada vez está mais doente, mais dificuldade, os problemas vêm junto com esse crescimento da cidade, né? E às vezes a gente olha só as coisas ruins, né? Mas e por que, que elas vieram? Vieram porque a comunidade, o município está crescendo, desenvolveu ao longo do tempo. E eu lembro no mandato, dois mandatos atrás, e se brigava muito pelo calçamento aqui na frente, era cheio de buraco, em frente à brigada militar, né, Rui? A gente era daquela época, então era muito ruim, ali perto da rádio, enfim. Né? Então, hoje a gente percebe que está bem melhor. As calçadas também, falta muito, devo dizer para os companheiros, que falta muito, mas há várias campanhas assim de melhoramento. Então, do modo geral, o poder público tem buscado das melhores maneiras fazer com que essas demandas sejam alcançadas, os pedidos dos nobres vereadores, mas a demanda ela cresce cada dia, os temporais e outras coisas mais que vêm junto. E nós entendemos perfeitamente isso. Mas tem tanta coisa boa também acontecendo. Eu vejo agora, ouvi o colega Gelson comentar da Princesa Isabel, também a parte alta ali, né? Então, com certeza isso é importante, saber que também, né, houve naquele lugar ali um melhoramento para aquela população que faz esse travessio daqui da Boêmia até a Serra dos Beile, Camargo, naquela região ali. Então, veja, companheiros, que é difícil. Nós temos um município muito grande, muitos cerros, enfim. Mas o mais importante é saber que estão lutando, buscando o melhor para o município. Né? Pior se não tivesse essa vontade que a gente chegasse, olha, estão trabalhando mal. Hoje não se vê. Você vê equipes, muitas equipes, né? E essas equipes com uma vontade de trabalhar. Né? Uma vontade de trabalhar. E nós temos que reconhecer isso. Também gostaria de dizer aqui que aqui na minha frente está as contas do ano 2014, estão na secretaria. E se a população quiser dar uma olhada, elas estão à disposição, né? O exercício 2014 do executivo. Então quero deixar aqui registrado, né? Se a população quiser vir dar uma olhada, ela está à disposição. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra nesse momento ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, os demais colegas aqui presentes, aos ex-presidente e ex-vereador Gerson Alvarstadt e Kleber Kassel, os demais que fazem presente na galeria, professores aqui presentes, colegas, servidor da casa, e que nós escutam via rádio, pela internet, e rádio agudo e a FM. Ouvindo os demais colegas falarem em secretarias, onde o foco maior é obras. Onde é que muitas vezes falar é fácil, o fazer que é difícil. A respeito da volta dos Dico, não foi na pressão. Foi falta de material, às vezes, para colocar na cabeceira de ponte e de bueiro. Semana passada, o vereador Rui colocou que o Porto Alves recebia patrulhamento cada ano. Isso é uma má informação que ele teve. O que a prefeitura, as obras, realiza patrulhamento nos corredores, que é praxe, que muitas vezes a patrulha entra nos corredores e o pessoal não quer. Então, assim, ó, é conservado as estradas gerais, como está sendo realizado essa semana. Também falar do patrulhamento que foi feito aguda barragem, onde é que a Secretaria de Obras dá sempre a preferência, onde é que tem mais movimento nas estradas gerais. E também está sendo realizado o patrulhamento picada Novo São Paulo. O canto católico também recebeu um patrulhamento por causa da Transparaíso, que o pessoal também transita muito por causa do hospital, e o pessoal de Paraíso vem agudo fazer as compras na nossa cidade. Também foi cascalhado na Cascata Friedrich, onde é que o acesso do Daniel Gale, onde é que o homem que produz muito o programa Pro Leite, também recebeu uma colocação de material. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje prejudicada por não haver inscrição. Comunico que a tribuna livre é um espaço concedido aqui pela Câmara a todo munícipe, a toda pessoa que quiser usar desse espaço e colocar a situação aqui junto aos vereadores. Também gostaria de comunicar que, a partir deste ano, foi instituído um livro de presença na sessão e todos estão convidados que estão presentes na sessão de assinar como um livro de presença aqui perante a sessão nossa. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde hoje temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Neuschwander. Neste momento, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores, a comunidade que está aqui presente. Nos meus discursos de campanha, falava muito em qualidade de vida, em trabalhar com as famílias, que são a base de uma sociedade bem estruturada. Quando se fala em família, lembro-me de valores, que é o respeito, a educação, a humildade, a honestidade e o caráter. Vejam o peso que essas palavras exercem sobre uma sociedade, sobre uma família. Essa construção de valores básicos vem da família e vem da infância, tornando-se essencial na formação da nossa postura diante da vida, na escolha das nossas prioridades e no modo como nos conduzimos quando defrontados pelas aflições e dificuldades que surgem durante nossa trajetória de vida. Por que estou falando em valores? Porque precisamos resgatar conceitos sobre a vida, o entendimento, a paz, a convivência em grupo. São valores que precisam ser repassados pelos pais aos seus filhos, para que eles cresçam sabendo a importância que o respeito ao próximo tem para suas vidas e que eles consigam praticá-los com naturalidade em seus relacionamentos. Uma capacidade maior de orientar sua vida para o bem, para a verdade e para o amor. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e o pessoal da galeria também. Eu vi Isabel falar em honestidade, isso é uma coisa que vem com a gente mesmo. Honestidade é uma coisa que vem de berço. Caráter também, com certeza. Então, todo mundo, as coisas começam da cidade pequena, pode ser exemplo. Todo mundo fala em Brasília, diz que é exemplo, mas é um exemplo furado hoje. Pelo menos para mim, muito furado como político, até para a gente fica feio falar em Brasília. Mas em agudo também, políticos também deixam a desejar, e muito. Eu sou político, até, vou dizer, me emociono dizendo, meu coração bate mais forte, porque a política em agudo também tem problemas. Não, talvez, nessa gestão, na outra gestão que eu não participei. Então, nessa questão, assim, ó, é bem difícil, porque tem, com certeza, tem dificuldades nas secretarias, nas nossas, saúde, agricultura, em todas. Só que também é ruim Quando tem pessoa, servidor público envolvido com contrabando, isso é bem difícil para a gente. Como político, a gente é cobrado diariamente. É muito difícil. E também, em uma outra semana, já começa outra manchete com pessoal público também em concurso envolvido. Então, vou dizer assim, ó, a gente como vereador é difícil. É difícil. É difícil, a gente, às vezes, tu não tem nem resposta para certas coisas. Sei que não é dessa gestão, mas tem pessoas envolvidas, então é bem difícil para a gente. Muito difícil. E a população cobra da gente. Então, eu, como vereador, representante do povo, eu espero que todos os meus colegas e o pessoal que teve na gestão, que está na gestão, mostre transparência. Só isso que eu queria. Seria isso.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da abertura da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o requerimento número 6 de 2017. A mesa diretora que esse subscreve, amparado no que dispõe o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 5º do regimento interno, requer destinação de parte da sessão plenária ordinária do dia 24 de abril próximo para homenagear os 70 anos de fundação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Coloco o requerimento número 6 em discussão e gostaria de, antes de os vereadores comentarem, que nós, a Câmara, recebeu um ofício por parte do Conselho, por parte do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, através do delegado regional aqui do nosso município, que é o senhor Braulio Kessler, sobre os 70 anos desse Conselho. E acatou esse ofício, e através deste ofício nós elaboramos o requerimento número 6 de 2017. Esse requerimento nada mais é que pedir autorização para nós homenagearmos durante a sessão plenária do dia 24. Então, coloco o requerimento aos vereadores para debate e discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 6 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 6 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o projeto de lei 20 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel matriculado sobre ofício de registro de imóveis da comarca de Agudos, sob o número 4478, e da outras providências. Temos também o projeto de lei 21 de 2017. Cria gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador João.
Vereador Vinho.
Constatemos a inscrição do vereador Alexandre Noy, do vereador Professor Mauro, vereador Rui Milbrat, do João de Deus e do Cardozinho. Neste momento, passa a palavra o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Quero dizer que o vereador Gelson falou ali da estrada lá no Marci Queiro, dizer que falei com o secretário hoje, o Foguinho, onde que ele me colocou que essa semana vão fazer. Também dizer, convidar a todos os colegas, o povo, para as Olimpíadas da Jura, que mudou o horário da abertura oficial, que vai ser ao meio-dia, né, do sábado, mas os jogos vão começar às 8h30. E também dizer que confirmaram presença os nossos deputados do nosso partido, que patrocinaram, o deputado Nelsinho Metalúrgico e o deputado Valdeci Oliveira. Confirmaram presença também. E quero dar os parabéns para a Jura, porque além vai ter várias modalidades, mas esse ano a Jura incluiu a modalidade pré-mirim, até 14 anos de idade, onde que eu vou ser o treinador do nosso grupo de jovens, o Diversão e Trabalho, e dizer também que treinemos na Sexta-feira Santa, agradecer os pais que trouxeram a gurizada lá, todos estavam presentes, e também dizer que no domingo de Páscoa treinemos, e não era, eu nem tinha almoçado ainda, e a gurizada já estava gritando lá no portão, vamos treinar, Alexandre. Então, isso é muito importante, incluir essa modalidade para o continuamento da nossa Associação de Juventude Rural. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Sou novamente, senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita e quem nos acompanha na galeria. Inicio a minha fala nesse espaço com uma palavra. É lamentável. Em todos os locais por onde eu passei, nessa semana passada, no final de semana, nas redes sociais, nos demais meios de comunicação, a conversa foi somente uma durante as semanas passadas. O nosso município ficou conhecido em todos os recantos do estado, bem como fora dele, com as seguintes notícias: contrabando em uma semana e na outra, organização criminosa, fraude em concurso público. Nesta última, 18 pessoas envolvidas, fraude no processo de contratação da empresa que realizou o concurso, combinação de valores com outras empresas para despistar o direcionamento da despensa e licitação, fraude em documentos, troca de cartões de resposta mediante pagamento para que as pessoas indicadas fossem aprovadas. Cito o trabalho louvável do promotor Mauro Rockenbach, da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, por sua ação. A nossa situação, agudenses, ela é constrangedora. Todos já se perguntam qual será a notícia da semana que vem? Patrulha agrícola, peças, oficinas, combustível. Eu estou preocupado e os agudenses estão revoltados com a situação que ora se apresenta e não teria como ser diferente. Não podemos nos acostumar com isso. Quantos pais investiram no estudo para os filhos pensando num futuro mais promissor? Quantos jovens trabalharam para custear os estudos e se inscrever no concurso? Alguns sonhos desfeitos, algumas realidades mudadas. A única esperança que nos resta ainda é que a justiça aconteça. É aí a única esperança que nós, agudenses, temos. Lamentáveis os fatos ocorridos. O descrédito com os políticos já vem de longa data, que pelas atuais circunstâncias, tanto a nível federal, estadual, e agora também no município, fica difícil de reverter. O nosso trabalho com vereadores fica mais difícil. Agora o descrédito também com os funcionários públicos. Eu tenho orgulho de dizer que sou funcionário público há mais de 28 anos. Peço somente à comunidade agudense para não generalizar, conforme eu já vi nas redes sociais. Eu afirmo que nem todos os políticos são ruins. Bem como nós temos ótimos funcionários no nosso quadro em Agudo. Eu finalizo com um pensamento do nosso saudoso Charles Chaplin. Para o triunfo do mal, basta os bons ficarem de braços cruzados. Agudense, chegou a hora de descruzar os braços, denunciar o que não está correto, mas também elogiar o que está bem e o que está correto. Precisamos de novas propostas para Agudo, com a participação de todos agudenses. É um tempo de novas ideias, de novas atitudes e de um novo olhar. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbret.
Cumprimento, colegas vereadores, comunidade que continua nos prestigiando nesta sessão, tanto da cidade como do interior. Para mim é uma surpresa muito agradável. Fico muito contente, feliz, como eu já mencionei anteriormente, e dizer de que eu tinha mais uma reivindicação ainda, mais uma indicação que não, no primeiro espaço eu não coloquei, que minutos antes desta sessão eu recebi a ligação de um contribuinte do interior, no qual me pediu de que eu registrasse e fizesse o pedido. Pedido esse que muitas vezes é insignificante, como uma troca de uma lâmpada ou qualquer coisa semelhante, que talvez o vereador não precisaria trazer aqui na sessão. Ele me colocou de que ele gostaria de que eu fizesse uma solicitação junto ao prefeito, à Secretaria de Obras, de uma brita, que ele gostaria que fosse colocada, né, num segundo acesso que ele tem em sua propriedade, essa, lá da Nova Boêmia, e que, por se aproximar do interior e que ele tem várias crianças menores, várias não, algumas, ou quem sabe também a comunidade lá, os vizinhos da volta, que devem ser utilizados dessa entrada, fosse colocado esse material, ou quem sabe uma brita. E para minha surpresa, ele me colocou de que ainda era uma promessa de campanha do atual prefeito e vice Valério Foguinho, que na ocasião do comício, eles foram para um canto e conversaram, e o prefeito e o vice prometeram de que colocariam brita e cascalho. Para vocês verem, é muita bondade. Então, assim, ó, pena que foi em época de campanha, né? É um momento, não foi propício de fazer essa promessa, pois naquele momento o prefeito e o vice-prefeito não poderiam ter prometido. Mas como foi uma promessa, eu preciso fazer essa reivindicação para que a Secretaria de Obras ela faça e atenda essa indicação, no qual foi prometido numa ocasião muito imprópria, infelizmente. E dizer de que eu não poderia de forma nenhuma de aproveitar, e agora eu entendo mais ainda por que a presença maciça hoje da comunidade, ouvindo os colegas vereadores, e de um assunto que nos constrange, né, bastante por sermos do município de Agudo. Eu, de forma nenhuma, gosto de me aproveitar dessa situação, mas fui muito cobrado e questionado, e por vários, inclusive quero parabenizar vários empresários que estão aqui nessa noite, que são contribuintes, a Isa, que está aqui, que também na parte da tarde também me ligou e me mostrou a preocupação dela quanto à questão do plantão médico, também outras secretarias que têm uma dificuldade tremenda de atender a população. Eu entendo de que a demanda é muito maior do que a capacidade de poder atender o contribuinte. Isso é uma coisa legítima. Independente de quem for o governo, se porventura, lá em 2004, no qual fui candidato, agora em 2016, que a NAID fosse, nós nunca vamos conseguir atender na sua totalidade. Mas o que nós precisamos aprender é dizer não em demanda. Demanda igual a essa que foi prometido, brita e cascalho fino nessa propriedade. Tudo bem, se o município tivesse condições, por que não? Eu gostaria que todas as propriedades da entrada nós colocássemos brita, mas não há capacidade. Então, pelo que está acontecendo, pelo que está na mídia, hoje eu poderia chegar aqui e me aproveitar da situação. Não é meu feitio. Mas eu não poderia de aproveitar essa oportunidade e dizer de que tem pessoas que têm o dom de usar a palavra para expor ideias, projetos, como também de negredir a imagem das pessoas. E eu posso falar isso com maior propriedade como político aqui no Agudo. Porque ninguém mais foi atacado, foi negredido a minha imagem do que essa pessoa que está aqui. Eu diria para vocês que em 2004 eu fui candidato a prefeito. E lá me colocaram numa situação muito delicada. E todos vocês são sabedores. E eu fui, como candidato de primeiro iniciante, e acredito de que eu tenha trazido o recado naquilo que eu entendia que era possível de fazer. Não pude ter êxito naquela eleição. Novamente, em 2008, eu me candidatei. Aí sim, por candidatura própria. Não atingiria, talvez, os grandes. Fui candidato a vereador e me elegi com uma votação histórica. Mais votado, historicamente, nunca ninguém até o momento alcançou a tal votação. Em 2012, novamente me candidatei a candidato a prefeito, onde, inicialmente, os mais otimistas falavam de que eu ganharia por 3 mil votos. E muitos dos senhores são testemunha disso. No andar da carroça, a coisa foi andando, andando, acabamos perdendo a eleição. Nesse mesmo ano, quando fui candidato, em 2011, fui vereador. Eu fiz parte da 13ª legislatura, no qual aprovamos, através de nós vereadores, da contratação de um concurso público, no qual eu concordei e entendi de que precisávamos mais servidores, no qual eu agradeço a presença de muitos servidores que estão aqui nessa noite, de que o município precisa de pessoas, precisa de servidores para dar conta do recado. E prontamente a atual administração contratou uma empresa para fazer o tal do concurso público. Muito bem. Nessa mesma ocasião, eu fui candidato a prefeito. Naquela ocasião, eu jamais poderia ir contra, não aceitar. Mas é evidente de que um ano antes de uma eleição, fazer um concurso público, poderia, quem sabe, se promoverem. E quem sabe trazer mais aliados. Ou quem sabe, quando você sai um concurso, sai do primeiro até o terceiro, quarto. E com certeza há uma expectativa muito grande. O primeiro certamente será nomeado, será contratado. O segundo, o terceiro, o quarto, cria uma expectativa. E como os bons políticos, da forma que eles agem, muitas vezes dão uma expectativa para aqueles. E em contrapartida, o que, que eles fazem, seu Neufeld? Eles fazem com que essas pessoas se aliam aos poderosos e fazem deles como cabos eleitorais. Isso é uma prática que vem acontecendo há muitos anos. E isso acontece, é uma forma legal de isso acontecer. Foi o que aconteceu, acabamos perdendo a eleição. Então eu poderia chegar hoje aqui como a sociedade, inclusive recebi muitas ligações, no qual, não, Rui, tu tem que te posicionar contra, tu tem que criticar as pessoas que estão envolvidas, os servidores que estão envolvidos, tá? De que nessa falcatrua que até então está, tem aqui um processo em andamento, no qual eu vou trazer detalhes maiores. Fui candidato a prefeito. Senhor presidente, gostaria de pedir o espaço de líder.
Líder, o espaço de líder do PP, cedido ao vereador Rui Milbert.
Com a realização do concurso, fui candidato a prefeito em 2012, no qual, infelizmente, não alcançamos o êxito. Tudo bem. Agora eu gostaria de dizer que eu vou me manifestar sobre essa questão aí, do que saiu no dia 11 de abril, último, no Diário de Santa Maria, e que reproduzem na íntegra da nota do Ministério Público. Essa investigação de fraude em concurso público e agudo não é isolada, gente. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, dizer aqui para vocês que só deu estouro provisoriamente nesse concurso porque a coisa estourou lá em Bento Gonçalves e que houve uma delação premiada. Senão, nada viria à tona até o momento. Só deu porque deu estouro lá e que deu uma delação premiada. Senão, estaria tudo nas mil maravilhas. Inclusive, eu digo que eu sou vereador, não sou de vereador de situação nem de oposição, porque eu entendo de que um governo que está perpetuando agora já por 16 anos, quem sou eu de dizer que estão trabalhando mal? Eu acho que está atendendo, dentro das limitações deles, estão atendendo. Mas não imaginaria que poderia acontecer algo que está sob investigação. Dizendo que em Bento Gonçalves, essa mesma empresa que foi contratada pela prefeitura daqui para fazer essa licitação lá em 2011, é a empresa IDRH. Ela tem fraudes na prefeitura e na Câmara de Vereadores lá de Bento Gonçalves. Pelo que se vê, condutas semelhantes ela tem nos municípios de Restinga Seca, Nova Hartz, Vale Verde, São Jorge, Jacuizinho, Itapuca, Glorinha e Bento Gonçalves, além de Formigueiro, Nova Palma e Agudo. Em Bento Gonçalves, a juíza diz que os fatos repercutem na esfera civil em pelo menos dois universos legais: o da lei da improbidade administrativa e o lei da anticorrupção na fraude do concurso público no provimento de cargos. Aquela meritríssima juíza diz, e esse levantamento que eu fiz aqui, eu fiz uma pesquisa agora de tarde, final de semana. Lá a juíza diz que os fatos são graves, pois, pelo relato, concursos públicos foram maculados, realizados no final de 2014 e início de 2015. Há fortes indícios de que ocorrera mais que uma fraude na esfera pública, em evidente prejuízo ao erário e à comunidade como um todo. O mesmo caso daqui. O impacto social de tais fraudes, em caso de confirmação, infelizmente é de magnitude ímpar, pois, de um lado, causará prejuízo aos candidatos aprovados de forma lícita e que dedicaram meses de estudo, conforme o professor Mauro mencionou há pouco, que essas pessoas se prepararam para a realização dessas provas. E, de outro lado, contribuirá para o descrédito geral da população. Quem mais vai acreditar num concurso, se isso realmente for verdade? Diante da manipulação dos resultados, quando essa deveria ser a forma mais isenta e transparente de seleção funcional. Sem contar que os valores suportados pelo erário, pelos cofres públicos, são, como sabemos, provenientes de toda a sociedade. São impostos que os senhores, as senhoras, empresários, pagam mensalmente. Quanto a essa empresa, essa tal de IDRH, no processo de Bento Gonçalves, há prova da falta de condição dessa empresa demandada, pois não tem objeto social finalidade compatível com a realização de concursos públicos. Na verdade, a finalidade seria até manifestamente incompatível com a atividade, qual seja, tem a finalidade de fazer concursos preparatórios para concurso. Ou seja, gente, essa empresa IDH que fez o concurso aqui, ela não está habilitada para fazer concurso, e sim para dar cursos de preparação para que o candidato esteja preparado. Ou ela dava o curso para o candidato para que ele pudesse se preparar e fazer o concurso. Isso é impossível, isso não é legal, de acordo com o contrato social e cadastro nacional da pessoa jurídica, tais como coloca em xeque a própria licitação que sagrou o vencedor, a empresa organizadora do concurso. Haja visto que, ao estudo que tudo indica, não poderia ter sido ela sequer habilitada no processo licitatório, que demonstra que a empresa não poderia ter sido credenciada Isto é, ela seria inabilitada por ausência de objeto específico para a realização de concurso. Ela poderia até ter o melhor preço, mas não poderia participar do concurso. É o que comprova a investigação. Da fraude, em todos os casos, há uma discrepância significativa entre os resultados reais das avaliações e os resultados fraudulentos, que possibilitam a aprovação dos indicados pela administração. Os protegidos estão no topo da lista de classificação de suas respectivas áreas de atuação. Fazendo um comparativo entre os resultados reais encontrados no computador do demandado, este Ernesto A. de Filho, em busca e apreensão efetivada pelo Ministério Público, com autorização judicial, e os divulgados pelo concurso, sendo as cópias dos cartões de resposta reais e fraudadas anexadas. Ou seja, existem os cartões que são os reais, aqueles que o servidor, que o candidato fez, e aqueles que foram fraudados. Existem os dois. Numa análise dos comparativos, a maioria dos candidatos demandados não chegou sequer a obter a nota mínima necessária para a classificação na prova. Ou seja, foram reprovados e os que obtiveram nota mínima ficaram em posição distante de qualquer possibilidade de nomeação. Ou seja, a maioria dos candidatos que pararam lá em primeiro lugar, você sabe qual é a colocação deles? 19º e 22º lugar. Porém, após a reimpressão dos cartões de resposta e realização das demarcações de acordo com o gabarito efetuados pelo demandado, Maicon Melo, passaram para os primeiros lugares. Quer dizer que, na real, ele estava em 19º, 22º. Mas com a demarcação dos cartões, eles foram para primeiro, sendo nomeados e empossados logo após a homologação dos resultados. É evidente a existência de fraude no concurso público, o que compromete
espaço, não pode ser passado ao PP.
Eu só gostaria de finalizar, tá, dizer de que essa mesma empresa, tá, em primeiro, não poderia sequer ser contratada, ela não estava habilitada. Tá. Segundo, esse mesmo exemplo que está acontecendo aqui, que há indícios, porém eu quero ressaltar que apenas foi recebida essa denúncia. Os réus serão citados, tá? A apresentação da resposta à acusação, ou seja, eles poderão se defender, vai ter instrução probatória, vai ter as alegações finais e depois sairá a condenação. Então, o mesmo caso que aconteceu lá em Bento Gonçalves, há uma grande possibilidade, há um grande indício de que tenha acontecido no nosso município. Não só nosso município, como também ali em Nova Palma e ali em Formigueiro, onde houve uma troca de favores. Dizem que tem pessoas próximas do prefeito de Nova Palma, e Helder Grendene, que está no processo. Tudo isso que eu estou dizendo, eu não estou tirando do ar, de que houve uma grande troca de favores. E, infelizmente, eu espero que tudo isso aqui, que está escrito aqui no processo no qual eu pesquisei, não seja verdade, pois seria uma grande vergonha para o nosso município, no qual tem políticos com uma bagagem tremenda, no qual denegriram, inclusive, esse que está aqui falando. Pois eu diria de que lá em 2004, quando comecei minha vida política, minha vida pública, diziam de que o Rui não prestava. Passados mais de 12 anos, eu quero que alguém venha aqui e dizer alguma coisa dessa pessoa que está aqui falando. Enquanto que os últimos fatos e acontecimentos estão aí. Por isso eu gostaria de que os senhores e as senhoras, as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, façam sua avaliação. Meu muito obrigado.
Gostaria de comunicar aos vereadores que quando o espaço de líder é concedido somente ao mesmo partido. Não pode um colega do que tem espaço de outro partido passar para outro. Dando sequência, eu passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez a mesa diretora, os colegas, vereadores, as pessoas que continuam aqui na galeria. Também gostaria de reforçar aqui, estive hoje também falando com o secretário da Agricultura, pedindo ele uma máquina para abrir um açude ali no seu REP, que é um ponto de referencial, quase que um ponto turístico, onde estão se organizando ali, trabalhando, a Imater está participando ali, vão fazer trilhas e outras coisas mais. Ele quer expandir o açude, até porque tem uma criação de carpas ali, e o secretário ficou de fazer esse trabalho. A gente acompanhou ele até ali, né, para que faça também esse auxílio, cedendo uma máquina para fazer esse melhoramento ali, até para que os visitantes também tenham mais um ponto importante, né? Tem muitos que não conhecem peixe, principalmente as crianças no açude, então isso vai chamar mais a atração das pessoas para a visitação. Também, ouvindo o Alexandre, colega, falar da patrulha agrícola que está na Boêmia, né? Lembrar as pessoas da importância quando ela passa nas regiões para se organizarem, né, e aproveitar essa oportunidade. Porque depois que passa, para retornar é bem mais difícil. Né? Então a população fique esperta ali e façam esse agendamento para que sejam aproveitado essa máquina nas suas propriedades. Também gostaria de comentar um pouquinho a respeito da atual situação em que vivemos, né, no modo geral, global do Brasil, né, e Agudo também passa por esse momento, mas felizes porque fazemos parte de um novo mandato aqui, estamos trabalhando com a cabeça levantada, né, buscando sempre o melhor. Esse melhor que a gente aprendeu desde a nossa infância, né, Gerson? Que a gente veio do interior e os outros que são aqui da cidade têm essa mesma formação, né, essa mesma opinião. Mas saber que tanto o Ministério Público quanto o Judiciário estão atentos, né, e está na mão deles. Então aguardamos, apenas agora é uma denúncia, deve ser, tem aquele momento de defesa, o juiz vai acatar alguma coisa. O mais importante é saber que os órgãos competentes estão tomando providência. Isso ao longo da vida isso acontecia, né, e por sinal não haveria assim essa transparência de atos, né? Mas hoje a gente pode ficar tranquilo porque vai acontecer alguma coisa, né? Então devemos esperar, ficarmos tranquilos, continuar trabalhando. O mais importante assim, ó, as coisas que são feitas elas não vão se refazer. Nós, o que temos que pensar é daqui para frente, buscar o melhor, né? Porque senão vão ficar ingerindo essas coisas ruins e elas vão atrapalhar nas nossas decisões aquilo que nós temos proposto a fazer. Vamos, colegas, buscar o que é melhor. Melhor para a nossa vida, para a comunidade, isso que nos interessa. As outras coisas, a justiça vai tomar conta. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo neste momento a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, ex-vereador Gerson Halberstadt, Kleber Kassel, demais pessoas aqui presentes. Hoje não usei meu outro espaço, fiquei aqui somente ouvindo as pessoas falarem, colegas vereadores, cada um explanando de um jeito, outro do outro. E quero vir aqui também hoje dizer aos senhores que hoje, pela parte da manhã, estive junto com o secretário de obras, visitando algumas ruas aqui da cidade, no qual que eu já fiz o pedido aqui nesta casa, e ele nos comprometeu de fazer esse trabalho. Também agradecer a equipe do Manuel, da eletrificação, pelo pedido desse vereador na última segunda-feira. As lâmpadas da rua da Vila Caiçara também foram atendidas. Dizer mais uma vez, bater na mesma tecla, quando você fala, vindo todos os colegas vereadores, vejo o prefeito, vejo cidadãos preocupados com o nosso plantão no hospital. E mais uma vez eu venho aqui bater na mesma tecla. E eu também estou. Nós não podemos mais ouvir tanta reclamação. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Hoje, novamente, muitas pessoas ligando, agora à noite mesmo ligando, será que hoje vai ter? Acho que nós teríamos que sentar mais uma vez, hoje já, o secretário já deu para nós as explicações, e nós temos que ver o que, que nós podemos fazer. Que não adianta nós vir aqui criticar e bater na mesma tecla e nada ser resolvido. Eu aqui vejo também pessoas, às vezes até meio empolgada, vi hoje a leitura aqui da correspondência 89/2017, que o vereador Gelson pediu essa leitura. Eu não me preocupo também, às vezes, assim, com quando eu não tenho rabo preso. Quando a pessoa não tem rabo preso, a gente precisa ficar, pode ficar tranquilo. Porque, assim, as críticas que eu tive quando eu me elegi vereador desse município, de um colunista do jornal Correia Gudense, no qual colocou naquele jornal que o Cardozinho se elegeu na Secretaria de Saúde, no qual com muito orgulho trabalhei lá. E eu não vou aqui falar o que, que ele colocou em cima, mas não botou o nome do vereador Cardozinho. Mas esse colunista, acho que ele deveria também de ver que a sua esposa também foi candidata a vereadora. E usou por 4 anos, praticamente, ficou até no último dia como secretária e não se elegeu. Por que, que não coloca agora também essas lá na sua coluna? Será que o Cardozinho soube aproveitar a oportunidade? E será que é verdade o que ele colocou em cima? O jornal aceita tudo. Pega a caneta e escreve o que eu quero. Eu gostaria assim, ó, de dizer assim. Vimos aqui tantos, todos nós aqui também estamos preocupados, claro, concurso público, esse, aquilo. Eu acho assim também que onde está o nome de uma pessoa, que o Rui não quis citar o nome, eu também não vou citar. Onde está o nome desse cidadão, parece que é um prato cheio para pedir leitura de correspondência. Onde está o nome, né, de Ari Alves Anunciação? Parece que o Ari é imbatível mesmo, né? Então, por isso que a gente vê tantas pessoas criticando. Veja aqui, vereador Gelson, que nós, vereadores, quando nós vamos nas comunidades, nós somos bem falados, que nós vamos também representar a nossa comunidade nas comunidades, como cidadãos, como vereador. Mas dizer assim a Vossa Excelência, que naquela festa na Bento Gonçalves, para nós vereadores também ficou feio. Ato que aconteceu com o senhor não pegou bem para nós vereador. Então será assim que brincadeira tem hora, falar certo tem hora. Não quero aqui ter polêmica com nenhum vereador, mas também, eu vou dizer o seguinte, também não vou ficar quieto. Acho que também não sou, né, não sou de açúcar, não, eu também vou ficar aqui. Se um dia tiver que me defender, vou me defender. Eu não fui criticado. Só quero dizer assim que eu não me sinto hoje assim aqui envergonhado. Eu sinto-me hoje aqui orgulhoso. Orgulhoso. Quem não tem rabo preso, não precisa criticar muito. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria também de convidar a nossa comunidade, as pessoas presentes, os ouvintes, para a nossa tradicional 8ª Feira do Livro de Agudo, que acontece no dia 18 e 19 de abril. Essa feira acontece no, na Praça Padre Francisco Schuster, Comunidade São Bonifácio. Tem uma diversa programação pela parte da manhã e do dia 18, que é a abertura oficial, às 8h30. Convido os senhores vereadores também para estarem presentes. Na parte da tarde tem uma programação também, e na parte da noite também programação. No dia 19 também, na parte da manhã, da tarde e da noite. Estão todos convidados para a nossa 8ª Feira do Livro. Dizer também e convidar aos vereadores e à comunidade que prestigiem a 24ª Olimpíada Municipal da Jura. Essa Olimpíada acontece todo ano e a Jura busca a aproximação dos grupos do nosso interior, dos grupos de rurais, que é tão importante essa união perante a esses grupos, porque a gente sabe da dificuldade hoje enfrentada pelos nossos jovens rurais de se permanecerem no interior, tocando as propriedades dos seus pais. Então, nada mais justo que nós apoiarmos, estar presente à Jura e fazer com que aquela Olimpíada seja de confraternização entre os grupos. Dizer também, escutando atentamente todas as colocações dos vereadores sobre os acontecimentos referentes ao nosso município de Agudo, dizer a todos que a Câmara ela está atenta a todos os acontecimentos que vieram ao nosso município de Agudo, dizer que o Poder Legislativo é um poder independente, ele é independente do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Dizer que aqui, nós, vereadores de situação, como vereadores de oposição, buscamos o melhor para todos os nossos munícipes. Dizer que, se tiver que punir alguém, deve ser punido. E cabe a nós deixarmos, neste momento, que a Justiça, o Poder Judiciário, dê a solução, que dê o despacho, os esclarecimentos a todos os acontecimentos que caberam ao nosso município de Agudo. Mas estamos atentos e ouvimos bastante por parte da nossa comunidade e devemos ouvir. Eu fiz a minha campanha dizendo que o vereador deve ouvir a comunidade. Ele não deve chegar lá e prometer mundos e fundos à nossa comunidade, porque ele não tem esse poder. Ele tem o poder de fiscalização, tem o poder de ouvir a nossa comunidade e trabalhar junto ao Executivo Municipal na solução, na busca do melhor para a nossa comunidade. É isso o papel fundamental do vereador. O vereador que chega na casa pedir o voto e dizer que vai fazer isso, 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 ele está mentindo. Ele não tem esse poder. Ele tem o poder de fiscalização, tem o poder de trabalhar um projeto junto ao Executivo que favoreça a comunidade ou aquela região que o vereador atende. Mas esse projeto que o vereador pode trabalhar junto ao Executivo Municipal, ele vem do Executivo Municipal. O projeto que custa valores aos cofres públicos aqui do nosso município, nós não temos o poder de elaborar um projeto, nós, vereadores, nós podemos trabalhar junto ao Executivo Municipal. É esse o papel fundamental do vereador. E quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui acompanhando a sessão e convido que todas as demais sessões, se nós pudermos estar com a galeria lotada de pessoas interessadas ao nosso município, eu tenho certeza de que o trabalho de cada vereador vai ser melhor. Nós precisamos se interessar com o que é debatido, com o que é trabalhado dentro aqui da Câmara de Vereadores. Aqui temos a presença, todas as sessões, Ingo, Noy e o senhor Holdemar Noy. Então, são pessoas interessadas, são pessoas que que criticam bastante nós aqui junto, mas nós devemos ouvir vocês. Acho que é o nosso papel ouvir. Então, é o que a gente busca, que a comunidade se aproxima junto a essa casa e trabalhe junto conosco para o melhor para o nosso município. Ninguém aqui quer o pior para o município. Ninguém. Nem o prefeito que está administrando, nem os secretários, ninguém. Todo mundo quer que o município vá para frente, que o município seja um município que produz, que o comércio vá para frente, que a agricultura nossa tenha o respaldo do município e produza melhor e tenha subsídio por parte das secretarias de agricultura, de obras, para que nós possamos produzir mais e ter um município que com certeza, em torno de 70% do nosso município, a renda vem da cultura primária, que é a produção agrícola. Então, precisamos apoiar e precisamos trabalhar em cima. Eu sempre fui um vereador que escuto bastante. E posso não ter feito muito, mas eu levei muitos assuntos ao Executivo Municipal para tentar melhorar o melhor para o nosso município, para o nosso agricultor, para a nossa cidade, para tudo. A gente sabe que não tem dinheiro para tudo. Isso todo mundo é sabedor. Que belas declarações do vereador Rui Milbert, que comentou que pode entrar o prefeito, que entrar, ele não vai contentar todo mundo. Porque a demanda de pedidos é muito e nós temos um valor X que a administração pode usar ou tem que chegar no final do ano e fechar as contas. Seria essa e eu deixo aberto ainda.
Eu quero usar meu espaço como líder.
Espaço de líder do PSDB, concedido ao vereador Gelson Noixano.
Bom, boa noite novamente ao presidente, o pessoal que está indo na galeria. Gostei da crítica do Cardozinho. Não, tá, é bom que ele disse, a gente é parceiro, mas assim, ó, nosso partido PSDB, que juntamos esse protocolo hoje aqui, e eu como vereador, como representante, eu tenho que fazer minha parte. Agora, doer para quem doer é o problema. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu tenho que defender os interesses do povo. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, de problemas particulares que aconteceu no lugar aí que eu sou secretário, eu tenho que fazer minha parte também. Então, isso não tem nada a ver com o particular, não tem nada a ver com Câmara de Vereadores. Então, estou aí para fazer a minha parte como representante do povo. Particular, todo mundo tem seus problemas, a gente resolve em casa. E na casa, que seria lá na Bento Gonçalves, tivemos um problema em encrenca lá, mas não tem nada a ver com isso aqui. Então, da minha parte, seria isso, senhor presidente. E também vou agradecer também meus colegas do PSDB, que me deram a força, que estão aí me ajudando na representação. Seria isso, senhor presidente.
Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 24 de abril de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho a todos e declaro a sessão encerrada. Boa noite.